Hello, 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 cast people! Tô aqui com o meu sotaque hollywoodiano, porque hoje vamos falar de um filme One Night in Miami, ou Uma Noite em Miami. Eu sou a Mariana e tô aqui com ele.
Jelis.
Isso, Diego. A gente vai falar do filme dirigido pela Regina King. Ela é uma cineasta norte-americana de 50 anos. Não é a estreia dela como diretora, embora eu tenha lido algumas coisas nesse sentido por aí. Ela já dirigiu alguns filmes, inclusive alguns episódios de seriado para TV, muito voltado para TV, talvez por isso que as pessoas, assim, na indústria e tal, não tenham tanto esse contato. Mas é certo que esse foi o primeiro longa-metragem dela com essa grande repercussão, uma produção grande. Ela já dirigiu episódios de Scandal, This Is Us, The Good Doctor. Então, ela tem alguma experiência aí. Mas ela é mais conhecida pelos trabalhos de atriz. Ela fez filmes da década de 90 muito importantes, como Os Donos da Rua, o filme do diretor John Singleton. E também fez Jerry Maguire, aquele filme do Tom Cruise. E, por fim, o mais recente, ela fez Ray, aquele filme do Ray Charles, que inclusive rendeu o Oscar de melhor ator pro Jamie Foxx. E aí agora, mais recentemente, ela ficou bem mais conhecida porque ela fez séries como The Leftovers e inclusive acabou de ganhar o Emmy pela série Watchmen. É uma série da HBO. E eu acho que pra mim o grande destaque, quando ela entrou no meu radar mesmo de quem é Regina King, foi quando ela ganhou o Oscar em 2019 na categoria de melhor atriz coadjuvante pelo filme Se a Rua Billy Falasse. E aí também acho importante a gente falar do roteirista de Uma Noite em Miami, que é o Kemp Power. Esse nome te lembra alguma coisa, Diego?
Não lembro, não.
A gente falou dele quando conversamos sobre o filme Soul, da Disney, porque lá ele foi o co-diretor. E aqui, mais uma vez, né, se o filme foi indicado, pode ser que ele no Oscar, pode ser que ele apareça duas vezes. Porque aqui ele é o roteirista e lá ele foi o co-diretor. Mas ele não é só o roteirista do filme. E o filme é baseado numa peça de teatro que ele mesmo criou. Essa peça de teatro, One Night in Miami, estreou em 2013 em Los Angeles. E muito importante isso, quando tem o criador da peça trazendo como roteiro essa adaptação para o cinema. E aí já vamos passar para a sinopse, mas já quero deixar registrado que é uma dupla negra na direção, né? Na direção e na produção, digamos assim. Porque a gente tem um roteirista negro e a diretora negra, e aí tem um olhar feminino e masculino. E se tratando do tema, né, que fala muito sobre essas questões raciais, eu acho que isso é bastante importante, então vamos questionar a partir dessa premissa, certo?
Certo.
Partiu sinopse.
Certa resposta.
Uma Noite em Miami é o relato fictício de uma noite incrível que se passou em 25 de fevereiro de 1964, onde os ícones Cassius Clay,
Eli Gorey,
Malcolm X,
Kingsley Benadir,
Sam Cooke,
Leslie Odom Jr.
e Jim Brown,
Aldous Hodge,
se reúnem e discutem seus papéis na luta pelos direitos civis e na Revolução Cultural dos anos 1960. Diego, como a sinopse já dá uma adiantada, ele tem um quê fictício, mas é bom ressaltar que o encontro é real. O encontro entre essas quatro figuras realmente aconteceu depois que o Cassius Clay... aconteceu realmente naquela data... daquele jeito, depois que o Cassius Clay ganhou o primeiro cinturão dele, o título, né, de pesos pesados, o que a gente fica se perguntando é assim, o que aconteceu naquele encontro? Então é bom deixar claro que a discussão ali dentro do quarto é ficcional. E eu gostei muito dessa ideia de você pensar, ficar tentando cogitar o que aconteceu nesses encontros, assim, dessas grandes figuras. Isso me lembrou, inclusive, o filme Dois Papas. foi um encontro entre eles que de fato aconteceu, e aí vem um diretor, um criador, que fica ali confabulando o que eles teriam discutido. E eu achei essa premissa bem legal. Você já tinha pensado nisso, sim?
Não, não tinha pensado não, mas eu acho interessante mesmo. Aproveitar um fato histórico e que você não tem elemento nenhum, né, do que é. De fato, você não tem elemento nenhum do que foi conversado ali. E criar totalmente em volta disso, partindo do que você imagina de cada um daqueles personagens, daquelas figuras históricas, realmente é interessante.
É quase filosófico, assim, se você pensar que a diretora tentou simbolizar o pensamento de cada personagem naquela época. E aí ela conseguiu mostrar, assim, diferentes pontos de vista de uma cultura negra naquele período. E é interessante porque a ideia de que eles não estão falando para a TV. Inclusive, tem um dos personagens que fala direto para o Malcolm X. Olha só, não tem jornalista aqui, não tem TV aqui. Então é mostrando assim para eles serem eles estão sendo retratados na forma mais sincera e honesta deles ali, né? Porque é um relato muito íntimo deles. E aí a gente está falando de uma noite muito famosa, porque é ela que precede a declaração do Cassius Clay, que precede a declaração não, a conversão, né? A declaração de que ele se converteu ao islamismo, quando ele passou a virar o Muhammad Ali, né, um encontro decisivo na história dessa figura tão importante, assim. Mas, na verdade, quando o filme ele vai caminhando, eu percebi que não é só sobre a virada dele, é a virada de grandes personalidades, talvez não tão importante pra gente. Eu até confesso que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar do Sam Cooke nem do Jim Brown, mas certamente é muito importante para quem estuda esse movimento negro nos Estados Unidos. E aí a gente pode ir caminhando assim para o tema principal. Para mim, o que ficou de tema foi esses diferentes pontos de vista, essa ideia de que todo mundo quer uma mesma coisa, que é a inclusão dos negros, né, esse combate ao racismo, mas como eles enxergam de forma diferente. Você viu alguma coisa nesse sentido?
Ah, sim, isso fica bem evidente no filme, né? Acho que é até uma... eu diria que a grande temática do filme é essa, a divergência ali. Todos querem os direitos dos negros, todos querem uma maior participação deles e tal, um aumento de representatividade, de poder, né? De poder de ser ouvido e poder de decisão. Só cada um vê e enxerga essa ascensão de uma forma muito distinta. E ali... fica meio que aquele embate entre dois, basicamente, que têm posições bem claras de como enxergam, e outros dois que ficam mais meio que como se estivessem como a gente, assim, ouvindo as opiniões e meio que ponderando em alguns aspectos e tal. Então ficou dividido dessa forma.
Eu vi também esse conflito, assim, entre a cultura negra mais politizada, engajada, representado pela figura do Malcolm X, então ele é mais militante, digamos assim, no nosso vocabulário de hoje em dia. E aí tem esse embate com o Sam Cooke, que é um movimento negro, digamos assim, que enxerga uma forma de ascensão pela ideia do entretenimento. Então, ele tenta um empoderamento mais de liberdade econômica. Inclusive, isso é falado expressamente que ele é o único que tem a produtora dele. Ele é uma forma dele ajudar outros negros também, porque imagina, as produtoras devem ter muito, ainda mais naquela época, restrição. Então, era uma forma dele fazer ascender por meio da música, que era o que ele acreditava, né? A gente não precisa acreditar em tudo. Você vai pelo seu caminho, do que você acha que é o que melhor que você pode fazer. E aí, acho que até o Jim Brown fala que ele era o único que era pago por negros mesmo. Ele que se pagava e todos ali. Aí tem até a discussão do Malcolm X, do fato dele nem ter emprego. Então, toca em pontos sensíveis de várias coisas, né?
Primeiro filme que eu vejo, assim, retratando a figura do Malcolm X como colocando ele nos seus... tipo assim, sendo questionado, né? Tendo pessoas questionando o posicionamento dele. Geralmente essa figura, essa divisão, esse embate de ideias de como tratar a causa dos negros nos Estados Unidos ele geralmente é feito com a ideia de pacifista, né, entre o pacifista e o cara que queria o conflito aberto. Sempre faz essa divisão entre o Martin Luther King e o Malcolm X. O Malcolm X era deliberadamente aberto a uma luta de fato, assim, assumindo que existia uma guerra já entre eles, uma guerra em todos os campos, e que os negros deviam se agrupar e responder da mesma forma, com força, com participação política, até, quem sabe, até de forma com a violência também. Já o outro, o Martin Luther King, de uma outra forma, né? Completamente diferente, uma ideia de união, uma ideia de aceitação e tal, e sempre teve esse combate. Agora, nesse filme, o Martin Luther King é colocado à parte à margem dessa discussão, porque ele não participa dessa reunião. E entram outros aspectos, né? Que aí eu acho que fica muito mais entre uma emancipação pela política, pela, assim, pela participação de fato, com o embate que você falou entre a relação da liberdade econômica. Assim, como é que a gente chega ao poder? É manifestando, botando a banca, se reunindo, verbalizando as coisas, que o Malcolm X critica muito isso. Olha a profundidade da sua música, tipo, você fala de amor, ou só entretenimento mesmo, só coisa, negócio, e não tem uma crítica, né? Não há um
Uma
elemento de
provocação.
crítica, exato, um elemento de provocação na letra. E da mesma forma ele passa isso também em relação aos demais, tipo assim, vocês estão sendo tipo palhaçada de circo, né, dos brancos, vocês estão assim,
Mas a
eles
crítica
ganham.
dele é mais direcionada ao Sam Cooke. Ele usa essa expressão palhaço de circo mais para ele mesmo.
Exato, mas que também reflete para os outros, né? Porque os outros ainda estavam meio que no demonstram mais uma flexibilidade ali, ou então não um aprofundamento pessoal da situação.
Mas assim, uma coisa que eu acho em comum, acho que todos eles acreditam que eles são importantes para a causa. Todos eles ali, os dois por meio do esporte, né? Um pela NFL, que é o futebol americano, o outro pelo boxe, também é muito importante nos Estados Unidos, um outro pela questão da cultura musical, né? Então todos eles conseguem enxergar como eles têm um papel de influenciar a comunidade negra e se posicionar e mostrar até para os brancos que eles têm essa força, eles são muito bons também no que eles fazem. Então, eu fiquei me perguntando assim, todos eles, né, acreditam nisso, no papel e na força deles. Agora, será que essa militância do negro é obrigatória? Porque isso me lembrou o filme do Malcolm e Marie, que a gente discutiu também. E permeou essa discussão entre a Zendaya e o David Washington sobre o negro, quando chega numa posição de destaque, ele tem que falar sobre questões raciais? Ou ele pode, falar sobre qualquer outra coisa que ele quiser? Porque foi o que a gente discutiu, acho que você que comentou. É tão difícil do negro ascender. Até hoje, imagina naquela época. Então é como se ele tivesse essa obrigação, ele não pode desperdiçar essa oportunidade. E eu senti esse embate um pouco também, né? Como que é lidar com essa questão dentro da cultura, dentro da indústria do entretenimento?
Tem um peso realmente muito, muito diferente na minha opinião, na minha visão, por conta do momento, assim. Embora ainda essa luta ainda exista, né? Tipo, ainda seja longe de acabar, mas lá era um momento de uma maior repressão, né, desses negócios. E aqui, isso é demonstrado no filme, como eles eram seguidos, né, pela inteligência. O cara estava sendo sempre observado, sempre como uma ameaça para o Estado. E é interessante você colocar uma liderança negra como uma ameaça para o Estado. Ele está lutando por direitos civis dos negros nos Estados Unidos, e ele é uma ameaça para o Estado. Veja o que está ameaçando o Estado. Logo, o Estado é branco, né? O Estado é branco, de privilegiados e tal. Mas o filme traz. Acho que é legal que traz a discussão não entre essas figuras negras e outras pessoas que são mais, de repente, mais democratas, liberais em relação aos direitos, né, que sejam brancos, que estejam no poder, mas entre os próprios negros ali, inclusive eles questionando dentro deles um aspecto que é muito polêmico que permeia essa discussão da raça, da etnia, em relação à tonalidade da pele.
Eu ia
Eles
falar
falam
sobre isso.
disso, né? Tipo, pô, por que que o Jim Brown questiona o Malcolm? Por que que, tipo, quem realmente tem a voz, quem tem algum destaque entre os próprios negros são os que têm a pele mais clara? Então, assim, quanto mais próximo você tá de um fenótipo branco, mais você é ouvido, mais você tem uma tolerância a ser ouvido. Isso eu achei interessante.
Eu vi de um jeito assim, será que esses meio brancos, meio negros, assim, será que é porque eles não são aceitos em nenhum dos lados? Também tem isso. Ele não é nem negro, totalmente negro, e ele também não é branco. Ele tem que achar o espaço dele ali. Talvez isso incomode mais ele. Talvez porque, sei lá, talvez ele tenha uma origem de que foi uma mãe negra que teve um filho com um homem branco.
É interessante isso, cara, porque se você próprio pensar, de fato, a figura que ascendeu, né, o negro que ascendeu a presidência, é óbvio, ninguém está discutindo se são negros ou não. Isso no filme também deixa claro. O próprio Malcolm fala assim: irmão, eu não paro para pensar nisso, porque eu considero que todos nós somos negros. E ele fala: ah, eu não duvido disso. Mas ele questiona, da mesma forma ele questiona o fato, por quê? Que são vocês que, no final das contas, estão falando por nós. Por quê? Por que que não pode ser o negro realmente com aquela total fisionomia fenotípica africana mesmo, sabe? Aquela ideia uma figura de uma pele muito escura, de traços muito característicos e tal. Por que que não pode ser essas pessoas?
Por que dentro deles você... E aí você ia falar do Barack, né?
O Barack Obama, exato. Ele é negro, mas ele tá dentro dessa discussão. Não tô querendo aqui me aprofundar, nem falar disso, porque eu acho que essa ideia também, ela causa uma estranheza. Mas eu gostei de ter sido colocado, né? E ter sido colocado, que eu acho que aí tira todo o peso, né? Que ter sido colocado é um filme feito por negros, né?
Isso.
Então, assim, se fosse um branco fazendo, ia causar uma polêmica absurda, né? Então eles podem falar disso, eles podem abrir esse negócio. E hoje a gente vê, se você pegar as referências hoje de negros, explicitamente no poder, mas as pessoas que têm voz e são ouvidas na sociedade, você pega o LeBron James, é uma figura, inclusive foi criticado há pouco tempo, sobre falar demais, usar negócio, ele fala: eu falo pelos que não têm voz, eu tenho voz e eu vou continuar falando, ninguém vai me calar. Ele é um baita de um sujeito. A Viola Davis também, que tem excepcional atriz e também não perde uma oportunidade de se posicionar. E são vários outros hoje que são referências. Então, assim, por que realmente? Né? Fica sempre aquela dúvida. Por que foram vocês que tomaram? Será que vocês têm uma tolerância um pouco maior para serem ouvidos pelos brancos? Será que vocês têm mais chance de serem ouvidos pelos brancos? Será que os negros com esse fenótipo só vão falar entre os negros? E olha lá... Tipo assim, então trazer essa provocação, que é inclusive uma provocação para a própria comunidade, é algo que eu achei interessante no filme.
Massa. E você foi falando de LeBron e de Viola, e eu lembrei que a gente assistiu o seriado, não tem muito tempo, do Michael Jordan, e tem essa discussão também, né? Como que seria o Michael Jordan hoje em dia? Ele provavelmente ia ser muito criticado por não se posicionar. E aqui no Brasil a gente... pode ter uma coisa mais ou menos parecida quando a gente pensa no Pelé. Ele nunca assumiu nada politicamente também. Ele, são duas figuras, assim, que na história, né? Claro, em um outro contexto. Mas será que é pior ainda se a gente parar pra pensar? Porque hoje os negros têm esse movimento e tal. E na época? E eles falaram, quando eles são questionados, porque eles não se posicionam, eles decidiram deliberadamente falar: realmente, eu sou em cima do muro. Então eu fico me perguntando essas figuras hoje... como que eles são enxergados, ou como que eles foram enxergados na época, assim.
Sim, se você fizer esse paralelo, foi muito feliz que você fez em relação ao Michael Jordan no Last Dance, porque tem a parte que ele fala, né, os brancos também compram meu tênis, tipo assim. Então ele vai muito pelo caminho do Sam Cooke. É uma matriz de pensamento muito parecida. Só que é uma matriz de quem já chegou lá.
Uhum.
Assim, é meio que eu venci e vocês se virem. Tipo assim, eu ainda tô ajudando vocês, porque ainda tô abrindo espaço, porta pra vocês, mesmo que não seja a minha intenção, mas eu tô aqui ganhando meu dinheiro e fazendo isso. Mas na hora de colocar, de verbalizar, deixa a desejar no campo de vista simbólico. E há um outro elemento interessante. No filme são quatro figuras, duas do esporte, uma da arte e outra realmente um religioso político, né? Se você pegar os do esporte demonstram a força, tentam demonstrar a superioridade do negro, né, no aspecto físico da coisa, não tirando o aspecto intelectual, mas demonstrando que eles são destaques no esporte que fazem, são os melhores no esporte que fazem. E o outro, que é o que, por incrível que pareça, durante todo o embate da questão da força, o que seria o mais fraco nesse aspecto, que é o Sang-kook, que é um sujeito franzino e tal, o Malcolm fala que você era o que mais tinha que falar, porque você tem a sua voz para poder colocar. Então ele põe o peso do que é dito, do que você quer passar de mensagem. É muito mais do que socar e mostrar que você é forte, você é truculento, você tem respostas ácidas e tal. Você tem a chance de, no meio cultural, né, que é a difusão da arte, você botar a sua versão, a nossa versão, no caso, né? A nossa
E é
provocação.
muito interessante, mostra toda a complexidade dessa figura do Malcolm, porque ele fala do poder da voz, embora ele também acredite no poder da força. Mas eu achei assim, um tema muito importante, um tema sensível que ela tocou, a diretora Regina King. E eu achei ousada, já falei que não é um filme de estreia dela, mas é o primeiro longa de destaque que ela fez realmente pensando em cinema e até pensando em Oscar. Como que ela foi ousada de estrear com um assunto desse e de tocar em personalidades muito importantes, né? Aí eu te pergunto assim, Diego, você acha que engessou um pouco? Porque se a gente parar para pensar, ela tem uma reverência, de certa forma, por esses personagens, claro, porque eles são muito importantes, e ela tem que imaginar o que que. Como que é o posicionamento de cada um? E por vezes é muito, tem várias correntes ali.
Eu achei engessado e eu acho que no início da sua explanação a respeito do filme, eu acho que traz um pouco da resposta disso, mesmo, aliás, o mesmo efeito que me trouxe negativo do A Voz Suprema do Blues é dessa adaptação de teatro para cinema. Como é difícil fazer isso. Porque, apesar de que, mas é atuação, eu vou restringir, a questão, o foco é o diálogo, não a cena e tudo, mas o cinema te pede muito disso também, né? Te pede muito dos elementos que ele pode usar e abusar de câmera, de não sei o quê e tudo isso, e que você tira tudo isso para ficar um negócio que, se você não trabalhar muito bem, fica muito enfadonho, no final das contas, fica chato de ver. Os diálogos, eles têm que ter uma profundidade muito grande para poder realmente prender você, de ficar, nossa, e tal, não ficar muito naquele. Porque o teatro, como ele não tem sutileza, ele não tem como você botar sabe, um
Não
momento
tem
de.
close, né?
Exato, não tem aquela edição que você colocar o que o cara tá pensando. Aquele corte no negócio, uma aproximação, um distanciamento, um viagem de paisagem, né? A musiquinha, não sei o quê. Então, assim, e sempre tem que ser uma coisa que as pessoas consigam ouvir, né? Tipo, então, às vezes, não tem um chiado. Enfim, é mais limitado. Então, é uma outra coisa que você já tá ali como espectador, que você já tá esperando. Do cinema, você está esperando outras coisas. Então, quando você chega para esses filmes, fica sempre essa ideia de que tá estranha essa dinâmica, tá esquisito, tá. Nossa, gera um incômodo, pelo menos para mim gera um incômodo. E eu não sabia, eu confesso que eu não sabia que era uma adaptação, assim. Então, assim, agora quando você falou, me lembrei do outro filme e me bateu isso de como que algumas coisas ficam, às vezes, até artificializadas mesmo, assim, do.
O meu incômodo não foi isso, não. Quando a gente entrar na parte para falar da direção, eu vou até adiantar as qualidades que eu vi. O meu maior incômodo foi como demorou para engrenar. Porque ele passou o início do filme ali numas coisas muito bobas, eu acho que até para contextualizar. Mas até quando eles já entram no quarto, eu demorei muito no filme. Eu acho que as discussões, sei lá, mais pro final, elas são muito pontuais e muito interessantes mesmo. Eu gostei. Elas já começam a ter um pouco mais de potência. Mas aí o filme eu já tava meio, pra onde vai? Eu já tinha meio que saído dele. Eu não comprei o filme desde o início. Eu demorei muito para entrar. Eu diria que eu até demorei assim para me sentir ali dentro do quarto. Eu senti que eu não tava sendo convidada, entendeu? Não ficou muito interessante. Talvez até pela ignorância de não saber, eles fazem muitas referências, né, a outras personalidades, até coisas de música e até algumas questões históricas que eu desconhecia. Então, assim, o filme demorou para me pegar, talvez porque eu não tivesse trazido tanta bagagem para poder entrar nele, né? Talvez tenha sido isso também. E eu gostei, você fez a comparação com A Voz Suprema do Blues. Eu acho que esse, Uma Noite em Miami, tem uma vantagem, assim, porque ele, pelo menos, ele é baseado em diálogos. A Voz Suprema do Blues me pareceu, às vezes, um pouco monólogo. Então, pegava um ator e ele falava, depois passava para outro. Não, esse tinha um diálogo, realmente uma troca, entendeu? Não tô falando que os diálogos me deixaram presa, mas tem essa vantagem, assim. Ele acabou ficando um pouco verborrágico, porque era uma dinâmica, assim, às vezes até meio acelerada, dinâmica que eu digo do diálogo, de passar para um, de ir para outro, volta, e a gente às vezes fica, não meio perdido, acho que ele não é nesse sentido, não. É mais de você ainda estar pensando no que ele falou ali e você não conseguir acompanhar a próxima discussão, mas eu achei interessante que ele coloca todo mundo com seus altos e baixos também. Isso é bom, porque não tem um personagem só que tá certo. Em algum momento ele dá uma virada, que o Malcolm X cresce, e aí ele aponta a contradição de alguém, mas logo depois aí você pensa, pô, Malcolm X arrasou. Aí logo depois vem essa pessoa e contradiz, tipo assim, e aponta, na verdade, as inconsistências do discurso do Malcolm. Então eu gostei muito de que ela mostrou essas fragilidades. Então, sei lá, Diego, o que eu diria é que o filme, pra mim, demorou a engrenar. Quando ele engrena e entra, tipo assim, no ponto auge dele, ficou com essa sensação de que ele foi muito verborrágico, assim. Eu já tava pensando em uma outra parada do filme. Mas aí, a gente vindo pra direção, né, esse aspecto mais técnico, eu já senti que você não gostou, então, dessa adaptação.
Não gostei muito, não.
Pois é, eu já penso um pouco diferente, porque eu senti que ele conseguiu se livrar um pouco desse quê de teatro. Eu acho que ele trouxe algumas, embora não nada muito original, eu achei que ele trouxe alguma, bastante coisa de linguagem cinematográfica. Se você parar pra pensar, ele colocou o passado dos quatro personagens. Se a gente puder lembrar aqui, você me ajuda. O Jim Brown, pra mim, foi a mais relevante, assim, porque mostra ele mesmo famoso na região onde ele mora. Ele não é aceito pra entrar na casa do cara, mesmo que seja pra ajudar, né, mostrando que ele realmente, tipo assim, lembre-se do seu lugar, né?
É uma linha traçada, né?
E também trouxe o passado ali um pouco do Leslie Odom Jr., que é o Sam Cooke, mostrando o embate que ele teve até com a mulher, né, como ele se posicionava. A gente vê que ele gosta de ficar no Fontainebleau, um hotel luxuoso, aí mostra mais que ele gosta daquilo, mas quem agendou pra ele, quem conseguiu reservar um quarto pra ele foi um homem branco. A mulher mostra isso pra ele, mostra como ele é visto pelos brancos, como ele também não se encaixa naquilo, porque os brancos, eles levantam muitas vezes pra ir embora, né, não acompanham o espetáculo dele, digamos assim. O do Malcolm mostra um pouco ele em casa, ele chegando em casa, como que é a rotina, o embate dele com a mulher. E aí tem o Ali, que, né, o Cassius Clay, mostrando como que foi realmente o treino dele, como que ele se portava em relação à luta, né, a profissão dele mesmo. E isso é um recurso muito de cinema. O que eu vejo de teatro é a ideia de concentração de um espaço único. Isso tem, ficou no quarto, mas eu achei até muito diferente do que aconteceu na Voz Suprema do Blues. A Regina King ainda colocou uns outros elementos para dar um leve respiro pra gente. Então tem a cena do teto, né, que eles sobem pra cobertura, mostram, mudam um pouco o cenário. Em algum momento um sai pra fumar, o outro sai pra comprar bebida. Então, tem um pouco, assim, né, de fazer edições, de mudar um pouco. Eu acho que isso tem. E aí, entrando no aspecto visual da Regina King, eu me surpreendi muito com ela. Eu achei muito bonito o filme de ver em alguns momentos. Por exemplo, aquela cena de mostrar o ringue de cima. Pô, achei muito massa aquilo. Isso é bem cinema, né? Então, tem uns posicionamentos de câmera legais quando a gente vê a visão de alguns personagens, como que ela coloca a câmera em cima do ombro de um personagem de costas para mostrar o outro. Também gostei muito dos que os atores estavam bem posicionados. Então, se você pensar, era um quarto muito pequeno para quatro personagens e eles sempre estavam dispostos de um jeito assim muito bem coreografado, porque nunca nenhum estava na frente do outro. Então, eu achei que conseguiu mostrar um pouco do enclausuramento daquilo, né? Às vezes eles sentaram na cama, um de frente para o outro, essa sensação de cumplicidade. Eu gostei disso. Você não achou muito?
Bom, vendo pelo esse lado assim, que você fala, eu acho que é interessante. Você colocou aspectos técnicos bem, bem relevantes. Essa parte principal, essa parte no início, né, que faz essa construção dos personagens, para você se situar um pouco, né, do que eles sofrem, o que eles estão discutindo no fundo, qual a sociedade que eles estão vivendo, né?
E tem a ideia do quadro dentro do quadro também, que eu esqueci de falar. Se você parar para pensar, eu acho que ela conseguiu mostrar as diferenças ideológicas até fisicamente. Em alguns momentos, se você lembrar, o quarto ele é meio dividido. Tem uma parte mais que tem tipo uma mini cozinha e a parte das camas. Então tem algum momento que, à medida que eles vão se posicionando, de qual lado eles vão assumir ali dentro daquele movimento, uns ficam mais pro lado da cozinha e outros ficam mais pro lado da cama. E entre essa divisória dos espaços do quarto, tem tipo uma moldura, né? Eu não sei explicar exatamente o que que era, mas fica essa ideia de tipo assim, quando você tem uma cena que você coloca uma porta, que por exemplo foi a do passado do Jim Brown, que ele fica mostrado ali, era um momento muito crítico para ele, como as coisas apertaram para ele, até fisicamente. Você mostra ele assim, emoldurado em volta da porta. Então você quer dar uma ideia de redução de espaço mesmo, físico. Uma das cenas que eu mais gostei, que eu falei, caraca, isso é um trabalho de cinema mesmo. Por isso que eu discordei dessa ideia da adaptação. Que foi o momento que ela faz a transição, porque isso só é possível no cinema. Quando o Malcolm X vai contar uma experiência que ele teve vendo um espetáculo, um show do Sam Cooke. Ele lembra dessa cena?
Lembro, sim.
E aí ele vai falando, mais pro final, ele vai falando como que foi, o que que aconteceu, e vai intercalando ele narrando pro pessoal ali no hotel, e vai indo pra cena real, né, real entre aspas, assim, pro momento do que realmente aconteceu. Agora, o mais marcante pra mim, eu não vou falar que fiquei emocionada, mas eu fiquei tipo, uou, foi no momento que eles começam a bater o pé, né? Tem uma referência de luta, assim, de sei lá, daquela marcha do que pode ter uma representação do que são os negros, né? De luta mesmo, e eles como que retratou, como que o Sam Cooke, mesmo numa situação de adversidade, que tinham sabotado ele, como que ele conseguiu fazer uma união daquela multidão. E o genial pra mim foi que o Malcolm X não tava ouvindo o Sam Cooke. Então vem um traveling, assim, uma câmera vindo lá do Sam Cooke, voltando pra trás e passando no meio da multidão, como se a gente estivesse ali também. Eu também tô lutando e tal. E vindo pro Malcolm, eu achei essa cena, assim, muito bem feita e digna de uma cena de cinema mesmo.
Sério, eu não achei, não. Achei essa cena até bem piegas, assim, bastante. Por isso que eu tenho uma visão diferente desse filme. Eu acho que as propostas são interessantes, mas a execução ficou já um mais do mesmo, assim, muito grande, sabe? E algumas viradas, algumas coisas que são... Aí do nada tá num ponto de uma conversa e depois entra num... Calma aí, pensei num negócio aqui. Aí tira um elemento pra colocar de forma... Ficou muito... Isso que eu acho que é uma coisa muito teatral da coisa que eu não gostei. Outra coisa é a ideia da fotografia, né? Da câmera, tipo... O que tem a ver? Eu não consegui. Talvez por falha minha, eu não consegui tirar o que aquele elemento trouxe.
Você tá falando do Malcolm tirar foto.
Ele vai buscar o negócio. Tá, ele queria registrar aquele momento deles ali, sabe? Não dá pra saber. Aí fala da uma parte, eles pegam uma parte que eles pegam a câmera dele e ficam jogando a câmera de um lado pro outro, num momento meio... Acho que... Não sei. Acho que faltou... A impressão que passa é que faltou coisa pra fazer. Tipo, faltou sabe? Ah, eu tenho que enfiar alguma coisa aqui para dar uma dinâmica, para dar um. Aí isso não me compra muito, não.
É, essa cena da câmera, eu fiquei pensando, sabe o que que ia acontecer? Que depois essas fotografias iam aparecer, de repente, as fotografias reais, porque pensei, gente, se ela tá registrando, se ela tá colocando essa ideia de registrar, assim como você falou, eu pensei, ah, então vai ter um sentido depois, mas realmente não teve. Eu depois que ela não enfiou nada ali pra poder complementar, eu achei que ela queria mostrar, porque foi muito legal o jeito que ela usou de uma câmera dentro da outra, quase uma metafilmagem, assim, né? É uma filmagem mostrando a própria filmagem. E foi muito bonito esse momento, assim, tecnicamente falando, eu gostei, como eles ficaram pequenos ali naquele espaço. Mas realmente eu não entendi.
Só consigo tirar o elemento do registro, sabe? Como algo ficou registrado, que seja na memória ou qualquer coisa do tipo. Não, não sei.
E de atuação, Diego, a gente já falou de direção. Já percebi que tivemos visões bem diferentes, assim. O que que você achou das atuações desse elenco, né? Porque são quatro atores conhecidos, assim, eles não são do primeiro escalão de Hollywood, mas são quatro atores que já fizeram bastante. Não tem ali ninguém revelação, né? Já fizeram muitos trabalhos em outras oportunidades. Como que você achou a dinâmica entre eles, a química deles e a atuação até individual?
É, não, não gostei, não gostei, não gostei mesmo, assim. Não tô dizendo que as atuações são ruins, longe disso, mas é assim, é um trabalho, para mim, um trabalho ok. Aí você fazer o ressalvar o ator que fez o Jim Brown, que eu acho que ele tem uma naturalização absurda das cenas e das coisas, até das expressões, ele usa muitas expressões, ele tá, às vezes, sendo filmado no momento que os outros estão discutindo, né? E ele tá meio que mostrando, tipo, se ele concorda ou não, sabe? Tudo por meio da forma que ele olha, que ele observa, que as expressões que ele faz reagindo às conversas que estão sendo feitas. O Leslie, que também acho que mandou muito bem, acho que ele
O
tem
que interpretou o Sam
o
Cooke?
Sam Cooke tem uma atuação muito boa. Agora, a do Malcolm e do... A do Malcolm é um trabalho, eu acho que, na minha opinião, mais difícil ele de ser feito, né? De todas. Mas eu acho que, assim, ficou na média. E a do Cassius Clay, o ator que fez o Cassius Clay, ficou bem, para mim, bem abaixo. Bem abaixo, eu não sei nem se a culpa é dele, sabe? Não sei nem se a culpa é da atuação dele. Porque eu acho que ficou uma... Eu acho que a construção do diálogo pro personagem é sofrível. Porque de todos ali, o que eu mais... Pô, dois eu sequer conhecia, né? Concordo com você aí. Tô junto com você no... no Nunca tinha ouvido falar do Sam Cooke nem do Jim Brown. Agora, o Malcolm, a gente já até assistiu alguns filmes dele a respeito, é uma figura histórica muito muito retratada. E o Muhammad Ali é um dos maiores pugilistas de todos os tempos, assim. Então, todo mundo que gosta de esporte, e eu me incluo nisso, sabe quem ele é, já viu coisa dele, e sabe que os posicionamentos políticos dele são muito ácidos, mas são muito inteligentes, sabe? Ele é uma figura daquela que você para ouvir, que te chama a atenção. Que tem um sarcasmo na fala, uma sagacidade, que, pô, sabe, faltou totalmente no personagem. Aí não é, não falo nem que é atuação, né? É o texto. O
Ele ficou
texto
meio
é ruim,
abobalhado, né?
ficou um abobalhado. Ah, eu sei que quis talvez criar, retratar um Cassius Clay no início de
Isso
carreira,
que eu ia falar.
muito jovem, mas, cara, um cara que já tem visão do papel dele, inclusive ele tá querendo, ele muda de muda não, ele assume uma religião, comprando a ideia de que é a religião que assume, que dá suporte aos negros. Assim, você já vê que ele já tem um ponto de vista político e uma visão de sociedade muito já estabelecida, sabe? E ele se coloca, ele tem a vontade de se colocar como o maior mesmo, ele fala, ele verbaliza que ele é o maior, ele é o melhor de todos, ele é o mais bonito, ele fala que ele é um cara impressionantemente bonito, vaidoso e tal, tal, tal. Mas na parte da hora de ter a sagacidade, de ter negócio, ele é colocado como um alienado, cara. Porque quando coloca a música do negócio, ele... Essa música é muito boa e tal. Ele fica como um perdido.
Ele ficou muito
Pô,
exposto, assim,
eu
de.
sinceramente fico imaginando se ele tivesse vivo para ver isso. Ele não ia gostar. Porque ele sempre foi um cara muito crítico, muito ácido. E eu duvido que no início da carreira dele fosse abobalhado daquela forma. E você, pô, se você tem a chance de criar o que você quiser ali dentro daquilo, você criar um Muhammad Ali daquela forma, cara, tipo, para mim foi um tiro na água muito, muito ferrado, assim.
E eu achei muito. Nossa, amei tudo que você falou. Várias coisas que você falou, eu não tinha percebido, mas concordo totalmente. E o que eu ia falar é do posicionamento da Amazon, que eles, como eles selecionaram como cada um ia concorrer em cada categoria. E do jeito que o Muhammad Ali foi, o Cassius Clay foi retratado, pra mim ele é totalmente coadjuvante na discussão. Só que ele foi inscrito como ator principal, ele e o Malcolm X. E o Leslie Odom Jr. e o que interpretou o Jim Brown foram vistos como coadjuvantes. Nessa questão da indústria, tem muita estratégia também. Mas assim, pensa, agora falar um pouquinho de Oscar, né? Desses quatro, o único que tá cotado realmente pra ser indicado é o Leslie Odom Jr. Lembrando que ele fez o Aaron Burr no...
Sir.
No... Nossa, finalmente uma piadinha, Diego. Eu tava sentindo até falta. Tá tenso o clima aqui. Ele fez esse personagem muito importante no musical Hamilton, né? Vencedor do Tony Awards, enfim. E ele também tá concorrendo, tá pra ser indicado com a música Speak Now, que é a música que finaliza o filme, não é aquela que ele canta no programa de TV.
Sim.
E é muito linda a música, inclusive acabou de ganhar o Critics' Choice Awards, essa música ganhou a melhor canção original.
Linda.
Então o filme tá pra ser indicado, né, eu tô apostando pra melhor filme, melhor canção original, o coadjuvante pro Leslie. E, inclusive, eu, né, talvez você discorde, mas eu gostaria muito de ver a Regina King indicada na categoria de direção. Mas concordei muito com você, eu fiquei um pouco decepcionada com a atuação, porque a gente tá falando de personagens muito fortes, eu senti um pouco de emoção, de paixão. E aí eu tô até na dúvida se eu vou falar isso como crítica, ou se eu achei interessante, talvez você me ajude. Eu achei que eles deram uma atenuada no Malcolm X. Talvez, assim, ignorância da minha parte, dos filmes que eu já vi, o Malcolm, ele é muito mais combativo. E, às vezes, ele me passava uma sensação meio conciliadora ali. Então, eu fico na dúvida se isso é uma crítica que eu tenho ao filme ou se isso foi uma coisa interessante que a Regina King quis trazer, um outro lado dele, talvez não falando pro público, mas falando entre amigos ali.
Olha, ele é realmente um cara de discursos muito, muito pesados, né? É colocado isso, inclusive, no aspecto do é colocado dentro de um diálogo que eles estão tendo, uma crítica que é feita ao próprio Malcolm em relação à postura que ele adotou, que ele falou quando o presidente foi assassinado, o Kennedy. E ele fala meio que assim, você
foi tarde.
Não, foi você colheu o que você plantou, né? Tipo, colhendo o que plantou. E eles ali dentro, uma crítica vinda dos dois amigos dele ali, do Sam e do... Acho que foi do...
Jim Brown.
Do Jim Brown, de que, pô, minha mãe chorou com isso e tal, sabe? Foi uma coisa triste, né, do ponto de vista humano. Tipo, como é que você coloca isso, assim? Pode acontecer qualquer coisa se for contra o seu inimigo, porque você, como você fala isso, você declara o outro como realmente seu inimigo, né? E, de fato, não é um perfil conciliador isso. Só que existe um outro elemento que é colocado nesse filme, que dá uma certa atenuada, que é a ideia dele tentar passar, a ideia de tentar passar o bastão, porque ele tá sentindo que vai morrer.
Uhum.
Então ele já vem com aquele pesar, e o filme bate nisso o tempo todo, de que, pô, ele tá pra sair da nação do Islã lá, e tá sendo observado por esses caras, tá sendo observado por brancos, que são ali do serviço secreto, que acompanham ele. E ele tá sentindo ali, é um pressentimento dele, né? Ele verbaliza isso, que tá chegando o momento dele, de que ele vai morrer. Então ele tá querendo passar o bastão, ele não quer morrer e meio sentir que a sua luta foi em vão. Ele se sacrificou na vida dele pra prol dessa luta de uma forma muito mais combativa, de fato. Só que ali ele não tava combatendo, porque ele não tava falando pra um público aberto. Ele tava falando pros amigos dele ali, pessoas que eram influentes nas respectivas carreiras, e que poderiam, que na visão dele, poderiam fazer muito mais, poderiam assumir o protagonismo dessa luta, que aí no fundo ele meio que colocava que ele era um dos protagonistas dessa luta, né? Tipo, sou uma luta de eu sou eu aqui, ele fala, eu sou uma voz, ele verbaliza isso, eu sou uma voz, não dá pra lutar isso tudo sozinho, tipo, então é a ideia de realmente passar o bastão, e nesse aspecto, como é um discurso conciliador para eles, atenuar a figura dele de como combativo e comparar aos discursos que ele fazia para o público geral, aí eu acho que realmente foi uma escolha feliz, não acho que foi ruim, não.
E aí que a gente vê, né, às vezes tem gente que fala que tem dificuldade de ver a mão do diretor no filme.
Eu não vi, não. Tem um momento que aparece?
Não, seu
pô, parece eu tirando foto, que aparece o dedo. Isso aí é minha marca registrada. Tem uma marca, assim, é o dedo.
Mas, assim, o diretor colocar a personalidade dele ali... E eu senti muito isso, principalmente a gente fazendo a comparação dos Malcolms que a gente já viu. Porque quando a gente lembra do Spike Lee fazendo o filme do Malcolm X, é um Malcolm completamente diferente.
Verdade.
E aqui é a Regina King mostrando a visão dela. Então é muito interessante, tem outras coisas que eu vi de sensibilidade, talvez de ter uma mulher ali mostrando, coisa que talvez um homem como diretor jamais mostraria, que são homens com vulnerabilidades e com fragilidades. A gente a Regina King mostrou o Malcolm X chorando, cara. Um outro homem vendo aquilo e um incômodo. Talvez a gente não visse isso num outro filme.
Um aspecto mais humano, né?
Com certeza.
Mas é a figura pessoal dele ali. Não é a figura pública.
Não, e tem até ele falando com a filha, ele indo pra aquela cabine de telefone. Em algum momento eu fiquei, gente, por que essa conversa? Mas, cara, tem um sentido. Ela quis mostrar o outro lado dele. Então, talvez só uma mulher mesmo conseguiria colocar a figura da esposa dele ali preocupada e das filhas também. Então, isso me marcou. E também me marca muito, eu queria muito chamar a atenção, que a gente vê muito homens dirigindo mulheres. Até pra falar de causas femininas, não feministas. Mas falando, assim, de, às vezes, protagonistas, mulheres e tal, retratadas por homens. E aqui a gente vê essa subversão, né? Que é uma mulher muito forte. Você vê, ela é diretora, ela é atriz famosa, muito boa no que ela faz.
Ganhadora do Oscar.
Exato. E aqui tem ela falando sobre, não só sobre homens, mas sobre a intimidade de homens e de figuras masculinas muito fortes para uma causa que é muito importante para ela também. Então isso tem que ser destacado, né?
Sim, mas nesse aspecto aí, cara, só para analisar, ela tem realeza no nome dela, né? Ela é Regina King, né?
Nossa, massa. E tem, você me fez lembrar do Rodney King, né? Que é uma figura também muito importante nessa história de construção das injustiças e racismo lá nos Estados Unidos.
Agora... Podia ser feito alguma coisa no Rodney King por esse do que fez o Cassius Clay. Ficaria bem, bem pra ele, bem abobalhadão e sem saber o que fazer. Tô falando de forma até sarcástica, porque ainda não superei esse Cassius Clay, não.
Mas contextualiza aí, você tá falando do documentário, é Lei 92, né?
Sim, sim, sim. Que o Rodney King, ele aparece, né, dando uma entrevista, uma coletiva. Isso é o final, lá no final dos distúrbios. E que ele fala, e ele é completamente abobalhado, aí não dá pra saber se realmente ele era assim ou se ele também ficou em decorrência das agressões que sofreu, mas ele é uma figura completamente abobalhada, não fala muito coisa com coisa, assim. Mas ele ficou famoso,
mas é um recorte
ficou,
também,
né? É, um recorte, claro. E também ele tava falando de forma constrangida, né, naquele momento.
Agora, vamos caminhando pro final. Eu senti que o filme, ele fez todas essas... gerou todos esses conflitos pra desaguar na cena final, que é a do Sam Cooke. Porque o filme, ele é interessante, ele tem a parte principal, né? Vamos fazer um recorte em três do filme. Ele tem a parte principal, que é a parte do quarto. Tem a parte inicial, para dar uma contextualizada. E ele mostra rapidamente o que aconteceu, né? Não contextualiza exatamente de datas, mas como cada um seguiu a partir daquele quarto. E aí, para mim, o filme caminhou para mostrar como que foi o ponto de virada do Sam Cooke. Porque ele é questionado pelas músicas dele, ele vai para um programa de TV...
De brancos,
entrevistados e assistido por brancos, e ele canta primeiramente uma música X, uma música neutra. Mas aí depois, quando, vamos ouvir mais uma coisa, ele resolve cantar uma música que eu não conhecia, mas eu tive a curiosidade de ouvir depois. É uma música belíssima e cantada pelo Leslie Odom Jr. Foi surreal de maravilhosa, que é a música chamada A Change Is Gonna Come. E é, inclusive, uma das músicas consideradas o hino da luta negra, o hino dos direitos civis norte-americanos. Então, você vê que tem esse ponto de virada muito marcante e a ideia do filme, pra mim, o filme ia me deixar... Eu senti que o filme ia me deixar na dúvida pra eu fazer minhas próprias conclusões. Mas não, com esse filme, com esse final do filme... Eu senti que o filme adotou um posicionamento, que foi de, é sim muito relevante e é necessário
se posicionar.
Isso, você usar o seu poder como negro, como figura de destaque, para poder trazer a luta para ter mais potência.
Concordo. Concordo plenamente.
Mas aí, Diego, queria trazer uma leve polêmica, justamente sobre esse final, porque essa música, Change's Gonna Come, parece ter sido uma música que foi criada pelo Sam Cooke a partir realmente de discussões que eles já tiveram. Mas essa música já existia antes desse encontro deles. Então, temos aqui um quê de verdade e um quê de mentira. Talvez, não vou falar mentira, uma licença poética, assim. Porque a música é verdade.
Não tem nem, não. Aí não existe nenhum questionamento de ser verdade ou mentira, porque é uma construção desde...
Fictícia.
Não há nisso.
Mas, assim, eu queria ressaltar isso, que a música é muito relevante, foi feita realmente pelo Sam Cooke, mas a partir dessas discussões que ele teve com o Malcolm X, mas, né, não foi desse jeito, não foi a partir desse encontro que a música foi criada, inclusive...
Sim, sim. Como o filme tenta passar, né?
É, como o filme tenta passar, foi uma licença poética, até existem discussões, não, eu vi em alguns lugares, não sei se é verdade, mas que esse, quando ele lança essa música nesse programa de TV, que realmente aconteceu, mas que esse programa já tinha ido ao ar antes mesmo desse encontro entre eles, entendeu?
É interessante.
E também é verdade que ele ficou muito indignado, o Sam Cooke, quando ouviu a música do Bob Dylan, Blowing in the Wind. Ele ficou revoltado, ele queria ter escrito, ele que achava que tinha que ter o protagonismo daquela...
Ficou com inveja.
Ficou com inveja, mas ele usou isso e fez algo
construiu a dele, né?
Mas então é isso, eu acho que o filme ele caminhou bem pra mim. Eu acho que ele conseguiu desaguar numa construção interessante, que foi, ainda que com essa licença poética, mas que foi para mostrar como o Malcolm X e como essas quatro figuras, elas realmente são muito relevantes, e como esse encontro entre eles, esse debate entre eles, é importante para a formação de opinião, e como foi uma virada importante na vida deles mesmo. Por isso que eu gostei.
Sim, e retratar uma coisa histórica interessante do Malcolm, que é, isso é colocado no filme também, ele de fato vem a ser assassinado, né? Isso é um fato histórico, ele é assassinado, e tudo que se teve até hoje de investigação era de que foi assassinado pelo próprio grupo que ele pertencia quando ele quis sair, quis montar o próprio.
Foi muito bom você ter tocado nesse ponto, porque eu tive a curiosidade de pensar o que aconteceu com essas figuras, porque o que me passou é que todas elas eram muito relevantes, e como você muito, muito bem destacou, elas ameaçavam o Estado, né? Então eu falei no início que esse encontro do Uma Noite em Miami foi em 25 de fevereiro de 1964. O Malcolm X, ele faleceu no ano seguinte, e também em fevereiro, só que em fevereiro de 65. Eu falei, ele morreu ou ele foi assassinado?
Assassinado.
Ah, porque eu queria deixar claro que ele foi assassinado mesmo. E o mais importante pra mim de descoberta foi que o Sam Cooke morreu antes mesmo do Malcolm X. Ele morreu em dezembro daquele mesmo ano. Ele morreu em 11 de dezembro de 64.
Uau.
E as circunstâncias da morte dele são muito bizarras, assim.
Sério?
Ele morreu num motel, nu, e foi baleado também. Tomou um tiro no coração. E ninguém sabe até hoje exatamente o que, que se passou. Então, ele era realmente uma figura de grande destaque, assim, de também ameaçador, né? E o que a gente vê do Muhammad, do Cassius Clay, é que ele não ficou tão... Ele teve... Me ajuda a falar sobre isso. Eu tava lendo que ele teve um momento ali que ele foi meio sabotado. Tanto que ele tenta voltar depois pra luta e ele... recebe várias derrotas e tal. Então, o que eu tô querendo dizer? De alguma forma, eles foram sabotados pelo sistema também.
Tem que se relembrar a questão também do Muhammad Ali em relação à Guerra do Vietnã, né? Em que ele foi convocado e ele disse que não iria. Também existe essa questão do Estado. E ele alegou uma escusa de consciência, né, cara? Ele falou, não vou porque é contra a minha religião, não prega violência... E além do mais, ele põe um tempero político. Ele fala, pra que eu vou matar? Vou lá pra matar pessoas que estão passando fome, né? Que estão lá e que nunca me chamaram de negro. Então, assim, é uma crítica, um soco na cara de quem tá vindo. Tipo assim, eles nunca fizeram nada e se vocês nunca me trataram como americanos, assim, como eu não sou um cidadão de vocês, eu sou só na hora de lutar, Eu não tenho direito para fazer nada, mas na hora de lutar eu tenho que lutar por vocês, brancos.
Massa, Diego, acho que questionamos muito. Agora, antes de encerrar, sabe o que eu fiquei pensando? Qual encontro entre figuras negras que seriam relevantes hoje, assim? Eu pensei no Lewis Hamilton, acho que ele poderia ser um bom integrante para esse quarto aí.
É, o Luiz é interessante. Embora ele não tem uma origem da dificuldade, né, do negro. Ele nasceu numa família já com.
O que é mais relevante ainda, né?
Não, não. Eu acho também. Eu acho extremamente relevante. Ele se posiciona, ele é voz. Aliás, ele se posiciona com todos os pontos que são
São
importantes, né?
sensíveis.
São sensíveis, ele coloca. E ele não só coloca, ele enfrenta um grupo que ele está inserido. De que estão cagando para isso, que é o grupo ali dos automobilistas. Ali é um esporte por excelência da elite, né? Outro, a gente já citou o próprio LeBron James, que é uma figura incrível
Foi muito
do
bom você ter
negócio.
lembrado.
Na arte, a Viola. O Jamie Foxx é extremamente combativo também, tipo, politizadíssimo, sempre coloca coisas. Falo desses assim, não tô nem falando. O próprio Spike Lee, uma
Também ia
figura
falar.
que não pode faltar quando se fala disso, mas são vários hoje. E são vários porque vão tendo espelho nessas pessoas, né, que fizeram isso.
Massa.
Bora para notas. Hora boa, hora da nota, mas hoje quem vai começar falando vai ser a Mariana, porque sabe por quê? Porque sempre eu dou a nota e ela vai lá e tira um percentualzinho e diminui.
Nossa, eu tenho certeza que minha nota vai ser maior do que a sua hoje.
Então vamos lá, hoje é o dia, pra ter essa certeza, vamos lá.
Vou dar nota 7. É, eu achei uma das grandes qualidades do filme é que ele não é datado, assim. Ele quer mostrar o que aconteceu na época, mas como é que ele esfrega na nossa cara que o filme ainda é, essa discussão, infelizmente, ainda é muito atual e a gente está aqui debatendo e falando sobre figuras. Enfim, acho que trouxe uma questionada muito legal. Eu também gostei muito da direção da Regina King. Então, nota 7, está justificada?
Nota 7! Conseguimos! Pela primeira vez! A minha nota vai ser 6,5. 6,5. É a primeira nota que eu dou mais baixa do que a Mariana. Então, assim, o tema é incrível, a escolha é muito feliz, né, de fazer sobre isso. É, os atores são bons atores, são figuras que, pô, causam realmente curiosidade, aguçam a nossa curiosidade de saber. Mas o resultado para mim não foi bom. Ficou uma metade de um filme extremamente arrastado, enfadonha, para um final atropelado, como você citou muito bem. Então, assim, minha nota
Achei até alta pelo que você
Mas
falou.
eu sou generoso. Você que é esse? Se fosse no seu critério, minha nota seria 2. Tô
Então
brincando.
temos aqui, ó, 6,75 nossa média. Se for para arredondar,
Vai
valorizando
pra
a arte,
média.
vai para 7.
Pelo princípio de valorização da arte, vai pra 7.
Então quero ver dicas à altura, beleza?
Não tem, vamos.
Adoro o momento de dicas. Fala aí, Diego.
De dicas. Olha, a dica de hoje é literária. Foi até que eu peguei essa dica, sabe aonde? No podcast que a Mariana faz aqui diariamente em casa. Então, ela me indicou, só que ela não leu ainda. Eu já li, é um livro bem pequenininho, chama Cachorro Velho, da escritora cubana Teresa Cárdenas. É um livro premiado pela maior honraria cubana de literatura, que chama Casa de las Américas, e é uma das maiores honrarias da literatura em língua hispânica. Então, é bem legal, um livro que você lê em uma tarde. Fala Não posso me falar muita coisa aqui, porque senão vou tomar porrada. Mas é Cachorro Velho, é um escravo, um negro, um homem escravizado, um negro escravizado, em Cuba, antes da abolição, óbvio. Trabalhava no engenho e já está bem velho. E começa, né, fala sobre liberdade, assim, se eu fosse fala sobre como você, se você ficar muito tempo achando que você não realmente não tem direito de ser livre, como você mesmo se aprisiona. Então é um livro bem bonito, bem profundo, que você lê muito rápido, mas que pode ecoar para a eternidade.
Uau, que profundo! Eu vou dar dica de livro, de filme e de música.
Tome o caminhão.
Cara, louco, meu. Filme não tem como não falar do Malcolm X. É um filme longo, mas é um jeito muito interessante você ver um Malcolm muito diferente do que a gente viu hoje. Foi dirigido pelo Spike Lee. E é um filme que tem polêmica, porque o Denzel Washington, em 1993, foi indicado ao Oscar de melhor ator, mas quem ganhou foi o Al Pacino pelo filme Perfume de Mulher. E aí o Spike Lee deu várias declarações pra quem quisesse ouvir, que foi muito injusto, que o Denzel era muito melhor e tal. E realmente ele tá muito bem no filme. Outro filme também, mas aí já pensando na Regina King, pra ver ela novinha atuando, que é Os Donos da Rua, um filme que tá na Netflix. Ah, não falei, o Malcolm X tá na Amazon Prime. Os Garotos da Rua tá na Netflix. Também tem questão em Oscar, porque o diretor, que é o John Singleton, foi indicado na categoria de direção em 1992. E é um filme assim, muito relevante também, quando a gente pensa em filme temática negra e tal. Ele é sempre muito bem lembrado. E aí, de livro, eu vou indicar o Olhos d'Água. É um livro da Conceição Evaristo. É um livro de crônicas, pequenas crônicas, e também retrata muito sobre essa... Mas aí no aspecto brasileiro, né? O negro no seu íntimo. E aí as duas músicas que eu vou indicar são as músicas do filme, ambas interpretadas pelo Leslie Odom Jr., que é o Sam Cooke. E a primeira é a do Speak Now, que tá, com certeza vai concorrer, vai ser indicado, né? Tô apostando em melhor canção original, que é muito linda. E tem o A Change Is Gonna Come, se você não conhecia como a gente. E outra coisa relevante é que o Barack Obama, quando foi eleito em 2008, ele, no discurso dele, ele fez referências a versos dessa música. E, na voz do Leslie Odom tá maravilhoso.
Ah, aí até parabéns pra você, Chico.
Vou deixar aqui no... deixar um pouquinho aqui da música de fundo. E é legal fazer a comparação do Sam Cooke mesmo cantando, porque foi muito lindo o jeito que o Leslie Odom colocou um soul assim, mais modernizado e tal. Então assim, encerramos.
Change is gonna come.
Fomos, gente. Valeu!